As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
A Santa Casa da Misericórdia de Tomar já recebeu a sua prenda de Natal. Foi publicado em Diário da República que a unidade de cuidados continuados, situada no edifício do antigo hospital, poderá aumentar a sua capacidade de 23 para 38 camas, algo que significa muito para o presente e futuro da instituição. Em declarações à ERTE, o provedor António Alexandre diz que está em causa a resolução de problemas financeiros e ainda um claro aumento de condições para servir a população.
É uma necessidade para Tomar, é uma necessidade para a Misericórdia, que foi bem acolhida e que saiu em Diário da República. No alargamento foi feito a nível nacional por decisão do Ministério da Saúde e da Segurança Social, dos dois ministérios. Nós vamos ter mais camas, o que nos dá maior capacidade de servir as pessoas, resolve os problemas económicos que tínhamos com o assunto e, portanto, com esta decisão conseguimos encher o edifício de residências com os atuais utentes que estão no primeiro piso do hospital e vamos receber mais utentes no hospital. Portanto, a Misericórdia teve, no fim do ano, antecipadamente uma boa prenda de Natal, foi o Governo finalmente decidiu pelo alargamento da rede de cuidados continuados e Tomar teve esse benefício. Tenho também a notícia que, para breve, vai sair em Diário da República o alargamento dos cuidados continuados e com a publicação do concurso PRR, onde a Santa Casa da Misericórdia está a trabalhar no projeto, tem o projeto já pronto para poder, e tem o terreno legalizado e em nome da Misericórdia para poder concorrer para fazer mais 90 camas. Portanto, a Misericórdia está bem de saúde, governa-se a si própria muito bem, está disponível, como sempre, que é para isso que a Misericórdia existe, para servir as pessoas de Tomar.
António Alexandre recordou que a unidade de cuidados continuados necessita de ter cerca de 40 camas para ser rentável, algo que o atual figurino não permite em Tomar. Por isso, reforçou, esta decisão é de veras importante.
E durante todo este tempo, aquele edifício dava prejuízo. Aquele serviço dava um prejuízo, porque está estudado, toda a gente sabe, que o número mínimo de camas anda perto das 40 camas. Portanto, uma unidade de cuidados continuados não pode ter menos de 40 camas para ser, do ponto de vista económico, rentável. Mesmo com as dificuldades que há, todos os anos as discussões, o Estado participa mais ou menos, por causa dos aumentos dos ordenados e aumentos das eletricidades e da alimentação, etc. É matematicamente impossível uma unidade de 23 camas dar lucro, dava prejuízo. Portanto, todos os anos nós ficávamos com menos dinheiro porque tínhamos uma unidade que não estava, do ponto de vista económico, a funcionar. E, claro, também do ponto de vista funcional. Uma unidade de 23 camas, se tem dificuldades económicas, também depois não tem todos os meios que tem uma outra unidade de 40 camas ou de 80 camas. É o problema que se passa com os lares no Conselho de Tomar, que se houvesse quem pensasse isto a sério. O António Alexandre nunca pensou receber do social, eles percebem um bocadinho. Ora, o que é que acontece? Quando um lar tem 25 camas ou 15 camas, dá prejuízo. É que não dá lucro, mesmo que as pessoas paguem muito dinheiro dentro das possibilidades poucas que todos os cidadãos têm e temos para pagar os lares. Não dá, portanto, tem que ser unidades, que têm que ter uma dimensão. Do ponto de vista técnico é mais eficaz, mas também do ponto de vista económico. Portanto, um lar com a dimensão da Nossa Senhora da Graça tem 80 camas. Está-se bem, porque é um lar que com 80 camas, do ponto de vista funcional, é eficaz e do ponto de vista económico é eficaz. Um lar com 25 camas ou com 15 camas não funciona. Foi o caso aqui dos cuidados continuados.
Prenda antecipada para a Santa Casa da Misericórdia de Tomar, unidade de cuidados continuados poderá aumentar a capacidade de 23 para 38 camas. A Assembleia Municipal de Tomar pretende que a Câmara equipe o Corpo de Bombeiros com veículos de transporte de doentes urgentes e não urgentes, de modo a corporação possa responder às necessidades da população. E se assim for necessário, então haverá que propor de imediato as alterações orçamentais que foram consideradas necessárias. São estes os objetivos principais de uma moção apresentada pelo Partido Social Democrata e que foi aprovada em Assembleia, com exceção para o voto contra do Partido Socialista. Nesse documento, é referido que a prestação de serviços serviços de transporte público de emergência à população do Tomar evidencia crescentemente carências e deficiências que contribuem para um estado geral de justificada preocupação e, em muitos casos, de indignação. O mesmo texto aponta para a inexistência de veículos suficientes nos bombeiros como a causa dessa precariedade de serviço, considerando que o mesmo é válido para o transporte de doentes não urgentes, serviço que, recorde-se, não é atualmente prestado pela Corporação Navantina.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aprovado o orçamento da Câmara de Tomar para 2024, no valor que ronda aos 52 milhões de euros. O documento passou com os votos favoráveis do Partido Socialista e dos Independentes do Nordeste, sendo que a CDU e o Bloco de Esquerda optaram pela abstenção, enquanto o PSD, Chega e CDS manifestaram posição contrária. Na altura de defender as opções para 2024, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, centrou atenções na requalificação da Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, ainda na circular urbana da Avenida Maria de Lourdes Melo e Castro, para além da construção de habitação a preços acessíveis e ainda nas obras na Escola Gualim Pais e no Jardim de Infância Raul Lopes.
Aquilo que tem a ver com a infraestruturação de toda a zona de Carvalho Figueiredo, a infraestruturação, portanto, naturalmente, água, saneamento e tudo mais, mas depois aquilo que tem a ver com os pavimentos e, portanto, com a segurança e comodidade, quer das pessoas, quer da segurança rodoviária. Aliás, deixem-me também dizer que praticamente tudo aquilo que eu vos posso dizer agora é aquilo que vos transmiti nas reuniões que existiram com os partidos aqui representados. Partidos e forças aqui representados. E o outro grande projeto, que esse sim está numa fase muito inicial e que queremos realmente preparar e que entendemos muito estruturante para a cidade, para o concelho, quer as questões das infraestruturas, por um lado também, mas por outro lado também por aquilo que é a consolidação da malha urbana, por um lado, mas também uma abertura, é um paradoxo, mas ao mesmo tempo que consolida a malha urbana, também abre uma nova frente, e depois também com aquilo que tem a ver com a mobilidade urbana e o que isso depois também contribui por questões ambientais, e que é a continuidade da circular, daquilo que chamamos a circular urbana, portanto, a Avenida de Maria Lourdes Melo e Castro.
O PSD, como referido, votou contra. António Lourenço dos Santos, da bancada social-democrata, deixou claro que o Conselho está a envelhecer e a empobrecer, lamentando a ausência de investimento no documento que foi projetado.
Infelizmente, num Conselho que está a envelhecer, que é o Conselho de Tomar, num Conselho que está a empobrecer, o senhor não fala do fator fundamental para inverter esse estado de coisas, para inverter esse estado de declínio, que é o investimento produtivo. Investimento produtivo que passa, que dá lugar à criação, à geração de riqueza e à criação de emprego. O conceito de emprego está completamente afastado das suas palavras, da sua introdução, da sua mensagem e também do corpo de todo este documento.
Seguiu-se a intervenção de Américo Costa, eleito do Chega, força que também votou contra o orçamento. Ficaram críticas pelo facto da maioria socialista não ouvir as propostas dos outros partidos, lamentou.
Este processo tem uma etapa em que o Executivo Camarário ouve as sugestões dos partidos representados nos órgãos autárquicos. É o mero formalismo, porque depois pouco liga às sugestões. Reafirmamos perante os cidadãos aquilo que defendemos neste processo. E as dúvidas foram colocadas dignadamente. PRR e a habitação social em Tomar, de 32 a 160 fogos. A que se destinam e quando?
Por sua vez, Francisco Tavares, do CDS-PP, que também votou contra, justificou esta posição porque não está garantido o aumento da qualidade de vida dos tomarenses. Lamento que as preocupações manifestadas pelos centristas não estejam espelhadas no orçamento.
Eu queria que o Conselho fosse melhor para nascer, para estudar, para trabalhar, para viver e para envelhecer. E sigo lá com a sensação que isto agora é que ia ser, e todo o nosso, este documento que nós aqui analisamos, teria vertido todas essas minhas preocupações. E ainda fiz algumas propostas, não por serem novas, porque não as são, tenho vindo a fazer ao longo de vários destes anos, mas porque acho que continuam a fazer sentido. Falei que a primeira prioridade que eu colocaria, se estivesse na pele do Sr. Presidente, seria o desenvolvimento económico. E dei quatro propostas muito simples, muito básicas, mas não vêm à luz do dia, e eu honestamente já não sei que tipo de razões é que existe. Mas nada disto eu acabei por ver neste documento.
Já Bruno Graça, da Coligação Democrática Unitária, referiu-se a Hugo Cristóvão e à respectiva apresentação do orçamento para apontar no sentido de falta de ambição e insegurança nas decisões, assim como na fraqueza a enfrentar o governo.
A mensagem, Sr. Presidente, ilustra na perfeição a falta de ambição, a insegurança nas decisões, a fraqueza na capacidade de enfrentar o governo central, no que têm sido as práticas e as opções políticas deste Executivo nos últimos anos. Foi e continua a ser essa a postura que dramaticamente se constata relativamente à inaceitável e recorrente poluição que afeta o Rio Navão, à degradação do aqueduto de Pegões ou da Mata dos Sete Montes.
Registro também para a intervenção de Paulo Mendes, do Bloco de Esquerda, que disse que o orçamento mantém elevada dependência face ao Governo Central, advertindo ainda para as despesas com os recursos humanos.
O orçamento municipal mantém uma elevada dependência face às transferências do Orçamento de Estado, tendo um montante previsto em transferências do Orçamento de Estado para o ano 2024 de 22 milhões de euros, ou seja, há um acréscimo de 8 milhões e 189 mil euros. A receita de impostos diretos em 2023, até 31 de outubro, apresenta um valor mais baixo, cerca de 1 milhão de euros no IMI, mas, curiosamente, apresenta um valor mais alto, 85, 87 mil euros na derrama. Somos alertados para fatores de risco que não são controláveis, como o aumento do preço das empreitadas, a inflação, mas continuamos a ter como fator de risco a despesa com o pessoal, que tem um caráter rígido e perpétuo.
Orçamento aprovado em Tomar, valor na ordem dos 52 milhões de euros. PSD, Chega e CDS votaram contra. CDU e Bloco de Esquerda abstiveram-se. O documento acabou assim por passar.
Rádio R, informação.
A CP anunciou em comunicado um conjunto de supressões nas ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia. Está em causa a quadra natalícia e de passagem de ano. Desta forma, da capital para a cidade do Nabão serão cancelados os comboios das 20h45 nos dias 24 e 31 de dezembro, sendo que a composição das 22h45 fica pelo entroncamento. Quanto aos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, vão ser suprimidas as ligações das 7h45 e das 12h45. Já de Tomar para Lisboa, não irá ser realizada a viagem das 22h05 nos dias 24 e 31 de dezembro. O Partido Social Democrata de Tomar quis mais explicações sobre as designadas peças de autor que a Câmara terá pago no Natal de 2022 por ocasião do Centro Mágico, recordando que esteve em causa um gasto de 175 mil euros. João Tenreiro, eleito do PSD na Assembleia Municipal, disse que pensava ver essas peças no Natal deste ano, mas assim não aconteceu.
175 mil, mil euros mais IVA no ano passado, durante um mês, ou seja, com as celebrações de Natal. O Sr. Presidente vai ter que me explicar onde é que estão as obras criadas exclusivamente para Tomar por artistas que não podem ser utilizados noutros eventos. É que eu estava à espera de as ver este ano, porque se nós pagamos 175 mil euros por obras de autor, o que nos permitiu fazer um ajuste direto por isto, eu quero que o Sr. Presidente me explique, porque eu estava à espera de as ver aqui, onde é que elas estão, estas obras que foram criadas exclusivamente para Tomar por artistas não podendo ser utilizadas. E mais, Sr. Presidente, que me diga quem são estes artistas. Porque eu até agora, artistas vi muitos, mas não vi estes. Estes artistas é que eu estava à espera que me dissessem quem são os artistas que fizeram estas peças de autor.
Na resposta, Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, disse que os 175 mil euros foi investimento destinado a contratar empresas locais, associações e artistas que fizeram animação ao longo de um mês, reforçando que as peças apenas foram exclusivas para o evento que decorreu na Praça da República e que não foram adquiridas pelo município.
Seja correto, não foram gastos 175 mil euros para obras, no caso do Natal. Aquilo que foi gasto foi para contratar empresas locais, associações, artistas que fizeram a animação ao longo de um mês de atividades. E pelo meio, sim, foi contratado um conjunto de objetos que serviram para aquele efeito e que efetivamente, enquanto essa atividade existisse, não poderiam servir para outro efeito, mas nunca foi dito, que eu saiba, que eu me lembro, passariam a ser propriedade do município. O município não tem essa política, ou pelo menos nos anos mais recentes. Aliás, não, e por várias razões. É porque não temos condições para condicionar esse ou outros tipos de materiais. Não temos quem os monte, quem os desmonte, e portanto sempre que fazemos, nomeadamente, por exemplo, em que são precisas, por exemplo, barraquinhas, também faziam parte já agora dessa contratação, as barraquinhas que estavam na praça, entre tudo o que estava aqui, sempre que o fazemos, são alugadas, fazemos sempre isso. Portanto, não creio que alguma vez tenha sido dito que passaria a ser propriedade do município.
Já João Tenreiro não gostou daquilo que ouviu, de tal forma que pediu a Hugo Cristóvão para se preparar melhor para as assembleias municipais, acusando mesmo o Presidente de Câmara de mentir quando refere que os 175 mil euros serviram para contratar associações.
E eu fui ver o Basgov, e espero que o senhor se prepare um pouco mais para estas assembleias e que não venha mentir. Está a perceber que o senhor mentiu, mais uma vez. É porque, de facto, ó senhor Presidente, foram 175 mil euros mais IVA, e diz o objeto do contrato, aquisição de serviços de realização do evento. Está a perceber? É o que está lá escrito. Onde se paga também alojamentos de hotéis, essas coisas todas. Não vem lá que é para dar associações, como o senhor acabou por dizer. Pronto, isso é o primeiro ponto. Depois, senhor Presidente, é que esta empresa chama Sigma Constellation. Nós já fizemos aqui alguns requerimentos e estranhamos a quantidade de ajustes diretos para esta empresa. Estranhamos, é uma empresa de Loures. Portanto, está a fazer este serviço aqui em Tomar. Estranhamos, de facto, esta empresa.
Polémica em torno do investimento de 2022 que a Câmara fez no Natal, no Centro Mágico do Natal. PSD questionou agora sobre o paradeiro das peças de autor. A autarquia refere que esses mesmos artigos não pertencem ao município.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 398 ocorrências durante o mês de novembro, número abaixo da realidade afeta a outubro, período em que se confirmaram 454 situações que envolveram a presença dos soldados da paz. Para não fugir à regra, as emergências pré-hospitalares voltam a estar no topo desta lista, no total de 336, seguindo-se o auxílio em 21 acidentes e 18 episódios de assistência à população. Durante o mês de novembro, houve registro para 13 incêndios habitacionais, industriais, para além de 6 ocorrências relacionadas com conflitos legais e outras tantas de compromissos de estruturas.
Rádio Air, informação.
O Sporting de Tomar recebeu e venceu o Murches por 9-5 em jogo da 12ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões cimentaram assim o 6º lugar a apenas um ponto do 5º, o Hockey de Barcelos, e a 3 do 4º, ocupado pelo Benfica. Como se esperava, o Murches vendeu cara a derrota, de tal forma que ao intervalo vencia por surpreendentes 2-5. Mas uma grande recuperação da equipa de Nuno Lopes possibilitou mais esta conquista. 3 pontos que são um passo praticamente definitivo para assegurar um lugar no play-off de luta pelo título. Vamos então aos resultados da jornada agora completa, 12ª, Valongo 5, Turquel 2, Carvalho 0, Oliveirense 9, Ribadavia 1, Sporting 5, Hockey Barcelos 3, Porto 1 e Juventude Pacense 2, Benfica 5, para além então de Sporting de Tomar 9, Murches 5 e Famalicense 2, Hockey Clube de Braga 2. Na frente, Sporting Oliveirense 31 pontos, 3º Porto com 27, 4º Benfica 26, 5º o Hockey de Barcelos tem 24 pontos, 6º Sporting de Tomar com 23, 7º Valongo com 15, 8º Murches, Juventude Pacense e Famalicense com 12, 11º Turquel e Hockey Clube de Braga com 8, 13º Ribadavia com 7, 14º e último o Carvalhos, que ainda não pontuou. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue deste lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.